Saudações, ouvintes, colegas e cadetes do NBlastcast! Eu sou Katayama e, melhor do que assistente digital, é assistente vegetal.
Oi, galera, eu sou a Lori e a gente tá aqui pra falar de sucesso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Vitor Tibério e jogando Pikmin desde os primórdios.
É isso aí, pessoal, tudo bom com vocês? No dia de hoje nós vamos falar sobre um lançamento recente da Nintendo, uma franquia exclusiva que a gente acha que ela não tem assim, ela não tem o reconhecimento que ela merece. Hoje nós vamos falar de Pikmin, especificamente de Pikmin 4, esse jogo de estratégia em tempo real que é produzido e distribuído pela Nintendo e que foi lançado agora no dia 21 de julho de 2023, é recente. O Pikmin ele é uma série exclusiva da Nintendo, o nome dele é Pikmin 4. Você deve imaginar que tem três jogos anteriores a ele. Só que esses jogos anteriores, os lançamentos originais, foram em consoles que não fizeram muito sucesso, né? O Pikmin 1 e 2 foi lançado por GameCube e o Pikmin 3 foi lançado por Wii U. É isso, Tibas, eu tô certo?
Certíssimo. Só um pequeno detalhe, porque não são só três jogos anteriores. Tem também um pra 3DS, que é o Rei Pikmin.
Ah, é, tem o do 3DS, eu esqueci. É verdade.
Mas esse não leva a qualidade da série, não.
Pois é. Então, nós estamos no quarto jogo da série, mas ela não é tão comentada assim pelos fãs. Então, vamos desbravar um pouquinho sobre esse jogo e falar sobre ele. Depois da musiquinha, vambora!
Here we go!
Gente, o Miyamoto, numa entrevista recente que ele deu, ele disse que ele estava chateado com uma coisa, porque o Miyamoto, como vocês sabem, ele é um dos mais importantes desenvolvedores da atualidade. Para mim, ele é o mais importante de toda a história dos videogames, o Miyamoto. E ele criou séries assim famosíssimas. Assim. Para pensar, qual que é a sua série favorita da Nintendo? Provavelmente você pensou numa que ou é do Miyamoto ou tem influência grande dele. Por exemplo, Mario é do Miyamoto. Zelda é a criação do Miyamoto. Pokémon tem fortes influências e não existiria se não fosse o apoio do Miyamoto. E outra série que ele criou também é Pikmin. Uma série super divertida de estratégia em tempo real. Só que ela não faz tanto sucesso quanto as outras. E o Miyamoto, numa entrevista recente, ele disse que ele estava chateado de... Ele não entendia por que os fãs... Por que Pikmin, sendo uma franquia tão legal, tão divertida, ela não tem tanto amor dos fãs quanto as outras franquias exclusivas da Nintendo. Isso, ele não entendia o porquê, ele estava chateado por isso. E ele estava tentando entender o porquê que Pikmin não faz tanto sucesso quanto as outras. Tibas, você que é um entusiasta da franquia Pikmin, o que você acha? Por que você acha que Pikmin não é tão falado quanto as outras exclusivas da Nintendo?
Basicamente, eu acho que o primeiro motivo é pelo que você falou do primeiro console que recebeu a franquia, que foi o GameCube. Ele não fez muito sucesso, e obviamente que qualquer lançamento perto de Mario Sunshine, Zelda, Wind Waker ou Twilight Princess ficaria em segundo plano. Foi o caso que aconteceu com Pikmin. Saiu Pikmin 1 e 2, e mesmo no Wii, que melhorou pra caramba a jogabilidade, ainda não... Acho que o pessoal olhava muito para os jogos da Nintendo como jogos mais infantis. E naquela época, com alta definição, o pessoal correu para PlayStation 3, Xbox 360. E acabou que não deram a atenção que merecia, né? Porque é uma franquia com a qualidade altíssima.
Por ser um jogo do Shigeru Miyamoto, os executivos da Nintendo achavam que poderia ser o jogo que poderia salvar aquele console, sabe? Tipo, vamos lançar pro Wii U, que tá vendendo muito mal. e é um jogo do Miyamoto, e aí, quem sabe, o nome dele, atrelado a esse jogo, não pode levantar as vendas, porque vai trazer curiosidade, é um jogo que não foi tão jogado anteriormente lá no GameCube, né? E aí pode ser que levante um pouco aí a moral do console, e o que não acontece, né? Porque eu mesmo nunca ouvi falar de Pikmin. Durante a trajetória de jogos que eu tive, né? Então, é bastante curioso, porque é um jogo antigo, é um jogo que teve até remake, né? Teve remaster. E é curioso que a divulgação do Pikmin tenha sido tão, tão escassa nesse sentido. Eu acho que foi uma mistura de, primeiro, uma tentativa de salvar os consoles, tipo, alavancar vendas, utilizando o jogo que é feito pelo mestre Miyamoto, e também uma falta de divulgação. Eu não sei, eu acho que foi uma estratégia de marketing errada ali, sabe?
Pois é. O Miyamoto, nessa entrevista, ele diz que ele acha que um dos motivos para Pikmin não fazer tanto sucesso é que os Pikmin morrem. E aí ele acha que o fato dos bichinhos morrer é meio que desagrada o público, assim. O público fica meio com dó dos bichinhos morrer.
Pode ser que sim, né?
Pode ser que eu fiquei meio... De fato, eu fiquei meio bolado com os Pikmin morrem. Fiquei meio assim, ah, caramba, né? Mas eu não sei se é isso. Eu acho que é mais porque os jogos originalmente foram lançados em consoles Nintendo que não fizeram tanto sucesso assim, né? O GameCube e o Wii U, né? Tudo bem que teve remake no Wii. O Wii é um baita de um sucesso da Nintendo. Mas é remake, né? Remake não tem o mesmo impacto com o lançamento original. E eu mesmo, eu tive um Wii e não me interessei assim, por Pikmin assim, na época. Assim, não cheguei a pensar em jogo. O primeiro console que... Apesar de acompanhar a Nintendo há todo esse tempo e ter consoles da Nintendo há muito tempo, o primeiro Pikmin que eu pensei em jogar foi o Pikmin 4.
Eu acho também que remaster não tem o mesmo impacto que isso, um lançamento, mas a gente também não pode tirar o valor de uma boa divulgação, né? Porque isso, a franquia... Eu vou comparar aqui, talvez seja até um pouco injusto, porque, enfim, Resident Evil já tem uma fanbase bem consolidada. Mas, assim, Resident Evil, ele ressurgiu das cinzas por causa do remaster lá do Resident 1. E veio trazendo remakes incríveis pra franquia que fizeram o nome Resident Evil ganhar peso novamente. Então, assim, eu acho que tá mais atrelado à falta de interesse da Nintendo de fazer uma boa divulgação pra esse jogo. Porque, assim, eu mesmo só vim saber do Pikmin 4 agora e fiquei, assim, encantada com o jogo, né? Claro, talvez os jogos antigos eu não tivesse tanto interesse, óbvio. E tudo pode acontecer, sei lá. Mas o jogo pareceu tão interessante, tão bonito, tão, tão agradável de se jogar, que eu fico pensando que era um jogo que, mesmo Pikmin 2, 3, eu jogaria, sabe? Se eu tivesse tido conhecimento na época. Então, acho que faltou aí uma divulgação, acho que faltou aí um investimento, faltou acreditar no jogo, porque uma coisa é você fazer o jogo, outra coisa é você acreditar que o jogo pode acontecer de fato e pode atrair fãs, né? Eu acho que a Nintendo tá começando a acreditar no Pikmin agora.
É isso aí. Bom, Tibas, então é o seguinte, o objetivo desse podcast é fazer as pessoas terem vontade de experimentar Pikmin. Então...
Joguem Pikmin.
Então, Tibas, agora eu quero ver o seu pitch de vendas, tá? Explique para os nossos ouvintes o que, que é a franquia Pikmin. Não vamos falar do 4 de cara. Fala, contextualiza primeiro o que, que é o universo de Pikmin, por favor.
É, como você falou lá no começo, é um jogo de estratégia em tempo real. Só que da forma Nintendo de fazer jogos. Então, é bem mais simples. Acho que se algum ouvinte aí já jogou Age of Empires, Rise of Nations, ou algo do tipo, algum jogo do gênero, vai saber que normalmente é muito complexo. Tem que criar unidades, pensar em estratégias. Enfim, as possibilidades são infinitas. Pikmin já é um jogo voltado principalmente para uma campanha, mas colocando essa pitada de estratégia para resolver as questões que aparecem durante o jogo. Em termos de história, sempre tem um astronauta, por assim dizer, que acaba caindo num planeta muito parecido com a Terra, né? E aí tem todas as teorias pela internet que o pessoal fica viajando pra caramba, mas enfim. Nesse planeta tem essas criaturinhas chamadas Pikmin, cada um de uma cor, e cada cor corresponde a uma habilidade específica que ele tem, e o jogador precisa aperfeiçoar as artes, que no 4 O jogo acaba chamando de arte Dandori, que seria conseguir mais Pikmin para poder lhe ajudar a fazer as tarefas do jogo, que são matar os inimigos. Você está sempre em contato e contra a fauna e a flora do local para conseguir tesouros, que podem ser pedaços da nave que se partiu, ou no caso do 3, por exemplo, frutas. E meio que, em termos de história, é sempre uma repetição de astronautas que caem no planeta e precisam usar os Pikmin como ajudantes. Mas em termos de jogabilidade, é refinado a cada jogo e só melhora. Para quem gosta de jogar estratégias em tempo real, é indispensável.
E o Capitão Olimar, ele é o protagonista de todos os jogos da série?
Não, ele é o protagonista dos dois primeiros. Mas ele aparece em algum momento dos outros dois jogos e... Bom, tem um... Falar mais do que isso seria dar spoiler. Ele aparece.
Porque assim, o plot do Pikmin 4, que é o único que eu joguei... Eu joguei a demo do Pikmin 4, né? Até agora, eu tô... É que assim, eu tô com pouco dinheiro pra comprar jogo, porque saiu muito jogo bom ao mesmo tempo. Então tá osso. Aí eu tive que priorizar, né? Então, tô esperando ter dinheiro para comprar o Pikmin 4. Mas assim, a demo que eu joguei é o seguinte, pelo que eu entendi, o Capitão Olimar, ele tá fazendo uma exploração e ele acaba caindo num planeta. Ele fica sem recurso, a nave dele quebra, né? E aí ele faz um pedido de socorro. Aí vem uma equipe de resgate para resgatar ele, só que a equipe de resgate também se acidenta no planeta, eles se separam. E aí você cria um personagem novo, né, que é um cadete, que esse personagem novo é que vai encontrando os outros, a tripulação da equipe de resgate, que você vai juntar a galera para ir tentar resgatar o Olimar. Fica como uma outra missão. É mais ou menos essa que é a história do Pikmin 4, né?
Isso. E, como eu tava dizendo, é sempre, assim, alguém que tá chegando no planeta e sempre vai sofrer um acidente. Então o Olimar sofreu esse acidente e ele joga um sinal de socorro pelo universo. E aí não só a tripulação vai atrás dele fazer uma missão de resgate, mas esse sinal chega a tantos outros astronautas que vão também para esse planeta e acabam se acidentando, se perdendo, e cabe a você resgatar todo mundo. Mas fazer isso é muito legal.
Isso, então ele é um jogo que envolve muita exploração, né? E a graça, pelo menos a graça do jogo que eu joguei até agora, é você saber exatamente qual Pikmin ou qual recurso você usa para conseguir realizar uma certa tarefa da melhor maneira possível.
Isso. Como cada um tem sua habilidade, por exemplo, o vermelho é resistente ao fogo, o azul é o único que consegue andar debaixo da água. Então, fazer essa escolha e escolher também a quantidade de Pikmin que você vai levar, porque existe um limite que você pode ficar no mapa, isso é o essencial para que você consiga realizar. E o jogo está o tempo inteiro querendo que você faça as tarefas da forma mais eficiente possível. E aí que entra a estratégia.
Ai, gente, mas eu tenho que dizer que os Pikmin são muito bonitinhos, assim,
muito
sabe?
Bom, né?
E eles têm, em algumas cenas que eu vi, eles têm expressões, assim, o de fogo parece ser um danado. Eu super adorei o que fizeram com eles, eu também percebi... Isso, uma coisa muito feliz, que eu tenho que comentar aqui, é que o jogo é localizado para o português, né? Para o português brasileiro. E eles foram muito felizes nas localizações, né? Os nomes dos NPCs, os nomes que eles deram aos ambientes, as coisas, foram... Assim, é algo que me surpreende, que eu acho que a Nintendo deveria super adotar já a localização brasileira para todos os jogos deles. Mas eu fiquei especialmente feliz que um jogo tão, tão bonito quanto o Pikmin e tão versátil quanto ele, tão divertido, na verdade, porque essa sensação que me passou, que é um jogo muito divertido, tenha tido esse cuidado extra, assim, e mostra também a vontade. E, de novo, o quanto a Nintendo tá finalmente acreditando nesse jogo, né? Então, muito feliz.
Sim. E não é uma simples tradução. É o que você falou, é localização. Expressões que a gente não conseguiria traduzir. E eles incorporaram isso dentro daquela dinâmica do jogo e da dinâmica entre os personagens, isso ficou muito legal.
Isso, muitas piadinhas, muito nome esquisito de item, eles foram localizados pro português e ficou bem legal, assim, sabe? Os diálogos, eles parecem naturais, assim. O diálogo não tá parecendo aquela coisa que foi feita no, num programa de tradução, ou que foi simplesmente pegar um texto e pá, simplesmente traduziram. Não, teve um cuidado pros diálogos, pras conversas, pras piadinhas parecer natural. Então eu achei que ficou muito, mas muito bem localizado mesmo, que é algo que infelizmente não é muito comum em produtos da Nintendo, né?
Né, gente, jogos, franquias maiores, assim, com mais fama, não tem esse tipo de localização, esse tipo de cuidado. Então eu acho que só isso, só essa demonstração, eu acho, de afeto, né? Porque isso vai, sendo a Nintendo fazendo isso, vai muito além do simples vamos localizar o jogo. Se torna até uma coisa especial. E eu acho que só isso já mostra como a gente, né, nós brasileiros, precisamos mostrar que isso também conta na hora de comprar um jogo, sabe? Então eu acho que só isso já é um motivo da gente adquirir o Pikmin, pra poder mostrar pra Nintendo que nós brasileiros estamos de olho também nesse tipo de coisa, nesse tipo de cuidado que eles estão tendo finalmente com a nossa comunidade, né?
Sim, perfeito. E eu diria ainda que o trabalho de localização foi tão bom, mas tão bom que, ainda que seja algo inicial pra Nintendo colocar em português do Brasil, mas ficou um trabalho muito melhor do que de muitas produtoras que já fazem há anos as localizações dos jogos, que às vezes mais parecem traduções e não localizações.
E agora outra coisa que eu queria comentar é sobre a ambientação do Pikmin. Ela é muito exótica, né? Porque ela ao mesmo tempo envolve bichinhos vegetais fofinhos, né? Que tem aquela cara fofinha. É, o vermelho, como a Lori disse, tem cara de danado. Ele tem mesmo. E ele também tem um ar de ficção científica, né? Porque os personagens são cadetes espaciais que exploram planetas, etc. Só que não é aquela nave espacial estilo realista, ficção científica, Star Trek, Star Wars. Não, ele é um negócio meio que... As naves parecem meio de brinquedo e os personagens são fofinhos, assim. É bem curioso essa ambientação, que é toda fofa, é toda especial. E a flora e a fauna dos planetas, ela é toda diferente, assim, ela é agradável. Ela é, como é que eu diria, assim, é meio que aquela pegada meio que Pokémon, assim. É um universo fantasioso, fantástico, mas que ele tem uma pegadinha na realidade do nosso planeta, né? E isso é bem, bem legal, uma mistura de ficção científica com plantas fofinhas e bichos fofinhos.
Isso sim, e algo muito legal é que desde o primeiro jogo, a Nintendo conseguiu fazer com que essas características fantasiosas e meio que cartunescas se fundissem bem com o realismo que eles tentam passar nos ambientes, na natureza que o jogo traz.
Eu também acho que a ambientação é uma coisa muito bonitinha do Pikmin. Eu acho que todo esse jogo, ele é muito fofo, ele passa a sensação de ser muito divertido, assim. Eu acho que ele extrai o melhor que o Switch pode oferecer, assim, em termos gráficos. Eu acho que eles exploraram muito bem ali um certo limite entre... porque isso, a Nintendo nunca busca exatamente gráficos ultra realistas e mostrar, sei lá, que dá pra ver o pelo do rosto do personagem se movendo quando uma brisa fraca passa, não é sobre isso. Mas eu acho que a Nintendo sabe aproveitar bem as melhorias gráficas e implementar um jogo que, mesmo que seja só pra ser fofo, ele ainda consegue ser fofo e extraordinário ao mesmo tempo. Então, o Pikmin, ele extrai muito bem isso. Eu acho que esse jogo foi muito acertado, assim. E não só a parte visual, mas também a hub dele. É tudo que casa muito bem, sabe? Aquela coisa de espaçonave, aquela coisa casou tudo. Eu acho que ficou perfeito, honestamente.
Porque, veja bem, comparando com outra franquia exclusiva da Nintendo, que é Metroid. Metroid também é no espaço e também é fantasioso. Mas Metroid é todo sinistrão, né? Ele é meio quase um jogo de terror, assim.
Nossa, Metroid é pra dar medo mesmo.
É, Metroid ele meio que puxa pro lado de Alien, né?
É um sci-fi meio... ele tem uma pretensão de ser bem mais sério do que muitos jogos da Nintendo, né? Ele tem uma pretensão de ser aquele jogo que você não vai sorrir no meio do jogo, que você não vai... Não, é o tipo de divertido que não é pra ser engraçado. Ele é divertido porque você se interte com o Metroid... E ele vai numa pegada completamente diferente de Pikmin. Pikmin é uma coisa muito, muito fofa, muito dele, muito único, eu acho.
Sim, são jogos bem diferentes. São franquias muito diferentes. Apesar das duas serem focadas na exploração, mas são explorações diferentes. Pikmin não tem nada a ver com Metroidvania, mas que ainda assim instiga você o tempo todo a sempre procurar aquelas peças da nave... as frutas, os tesouros que estão lá. E sempre, algo que eu acho muito bom da franquia é que ela sempre tenta te arrancar um sorriso, seja em algum comentário de algum personagem, seja na descrição de algum item, seja em algum inimigo que é fofinho, mas que vai matar todos os seus Pikmin de uma vez e você vai ficar com muita raiva.
Eu acho que isso mostra o quanto a Nintendo pode ser versátil, né? Porque tem muita gente que fica dizendo que Nintendo só faz jogo pra criança. Mas a verdade é que você pode explorar esses diversos... E hoje, né? Esses diversos conteúdos. E hoje não existe mais isso de fazer jogo pra criança ou pra adulto, porque... esse tipo de limitador, eu acho que ele se perdeu lá para os anos 2000, né? Que a gente ainda tinha essa separação muito rígida do que era feito para criança e do que é feito para adulto. Tudo depende muito da narrativa, da sensibilidade e da maneira com que você refina o seu material. Então, eu realmente acredito que a Nintendo, ela consegue explorar o melhor disso, seja nos Metroids, com, enfim, aquelas batalhas, sendo incrivelmente incrível, mas... Então você pode ter a Samus ali sendo hiper badass. E tu pode ter o Pikmin que é só muito divertido, que é muito pra te acolher, pra te abraçar. E tu consegue jogar, se divertir. É um jogo leve, complicado, que pode ser muito difícil, mas que também pode ser bem simples, caso você, assim, queira jogar.
Eu ainda acho que tem segmentação no mundo dos games. Tem jogo pra criança, tem jogo pra adulto, né? Tem jogos que são segmentados, por Dark Souls. Eu não jogaria com a minha filha de 3 anos, né? Assim como ela é doida pra jogar o jogo da Peppa Pig, eu jogo, não é muito do meu agrado, né? O jogo da Peppa.
É porque o que eu acho é que tem gente que fica muito limitada nisso. Tipo, eu não vou jogar Pima porque é um jogo pra criança. Ver o gráfico assim, olha e fala, isso é jogo pra criança. Mas eu acho que isso é um limitador muito, muito idiota. Desculpa falar.
O caso de Pikmin, ele é um jogo para toda a família. Eu penso que ele é mais ou menos como um desenho da Disney. Ele não é feito para um público infantil ou para um público adulto. Ele procura abranger toda a família, né? Assim como a série Sports, assim como, sabe, Mario. Então, eu não acredito que é um jogo... No caso de Pikmin, sim, ele é um jogo de que ele pega um público amplo. Ele é feito para um público amplo, tanto para o adulto quanto para a criança.
Isso. Enfim, eu acho que essa segmentação hiper rígida só cabe em jogos, por exemplo, de terror, né? Que, obviamente, tu não vai dar pra uma criança jogar. Pra uma criança muito pequena jogar, né? Porque, dependendo da idade, até dá. Mas é isso. Eu acho que se limitar porque um jogo tem um gráfico fofo e... isso é jogo pra criança, eu não vou jogar. Eu acho que é uma besteira. Eu acho que tem, sim, que dar créditos pra Pikmin e pra outros jogos, assim. Que vem com um gráfico mais leve, com uma proposta mais leve. Mas que não significa que é um jogo só pra, sei lá, o teu sobrinho de... 10 anos, 15, jogar. Joga também e vai se divertir.
Outra coisa que eu achei maneiro da ambientação dele é que ele tem um elemento meio que querido em encolher as crianças, que você tá num mundo que o mundo é muito maior do que você. Então, o que dá a entender é que os Pikmins, os astronautas lá, os cadetes espaciais, eles são pequenininhos, né? Você vê pela escala das plantas e tudo mais. Eu desconfiava disso, até que você pega uns objetos gigantes no começo do jogo, no tutorial, você pega um garfo gigante assim, né? E aí, tem uma hora que você pega um Game Boy Advance SP. Nossa, essa parte me ganhou muito, cara. Porque o meu Game Boy Advance SP, o que eu tenho, é igualzinho. Aquele mesmo modelo, aquela mesma cor. Mas na hora que os Pikmin estão carregando o GBA, nossa, mas eu vibrei muito, me ganhou muito essa cena, sabe? E o engraçado é que eles não sabem que aquilo é um GBA. E aí no jogo o nome do objeto aparece como Monólito Avançado.
Sim, eu achei aquilo...
É muito da hora, é muito legal.
É incrível, sabe? Eu achei sensacional essa localização deles. E é bonitinho eles pegando, sabe?
É, o garfo mesmo não chama garfo, né? Porque o garfo teria o tamanho deles, né? É um baita negócio grandão, assim. Aí eles chamaram o quê? O garfo é uma outra coisa. Acho que é acessório pra cabelo, um negócio assim, sabe? Os negócios nada a ver, assim. Porque eles não sabem o que é aquele objeto, eles chutam, né? Pra que serve. É muito da hora.
É, acho que você vai gostar bastante de jogar, Kata, depois quando você tiver a oportunidade. Porque tem uma série de itens, e o 4 separa os tesouros, né, que eles caçam por série, por tema. E aí tem várias coisas relacionadas ao mundo dos videogames e com certeza você vai gostar. Acho que você vai querer completar a série no jogo e na vida real.
É, eu tive essa mesma sensação quando eu peguei o PlayStation 5, e o PlayStation 5 ele é acompanhado por um jogo chamado Astro's Playroom, né? E esse joguinho, cara, quando você tá jogando ele, o Astro, que é o robozinho da série, ele vai, durante a jornada dele, ele encontra vários elementos de coisas, de consoles clássicos do PlayStation, sabe? Cara, mas dá uma nostalgia, cara, ele pega um PSP, ele abre a tampa de um PlayStation 1, cara, ele vai lá e catuca um controle de um PlayStation 2, cara, é tão maravilhoso essa sensação nostálgica, sabe, de o cara tá interagindo com um objeto, com um videogame que você mexeu lá atrás. Eu achei isso muito irado, e acontece isso com o Pikmin 4 quando eles estão carregando esse Game Boy Advance. Eu achei demais essa cena. Foi a cena que me ganhou. Essa foi a cena que me ganhou, cara. Eu falei, nossa, incrível. E sobre a dificuldade, ele é um jogo de estratégia em tempo real, né, Tibas? Então, por ser um jogo de estratégia, você acha que ele é muito complexo para crianças pequenas jogar, ou você acha que crianças conseguem jogar numa boa?
Então, em termos de complexidade de jogo, de entender o funcionamento, de saber o que se precisa fazer, ele é, todos os jogos da franquia são muito tranquilos em relação a isso. Qualquer pessoa, talvez sua filha pequenininha já conseguiria entender e jogar, fazer uma coisa ou outra. Agora, os desafios propostos pelos jogos costumam ser um pouco mais difíceis. Então, assim como o Mario vai ter aquelas fases mais fáceis, mas também aquelas bem mais complicadas, os jogos de Pikmin também tem isso. O 4, especificamente, eu achei ele fácil na grande parte, na maioria do jogo. Principalmente pela jogabilidade, que facilita tanto, a jogabilidade é tão boa, é tão gostoso de jogar, que acaba facilitando os desafios. E como ele não tem tempo, como por exemplo o primeiro e o terceiro jogos, acaba ficando ainda mais fácil. Mas em alguns pontos do jogo, alguns inimigos, alguns bichos, né? Você contra a fauna do jogo, fica bem desafiador, fica bem difícil. Então, talvez para fazer o 100% não seria qualquer criança que conseguiria fazer. Teria que se dedicar um pouco mais. Acho que até algumas pessoas que já têm o costume de jogar há bastante tempo não conseguiriam fazer o 100%.
O jogo ele é uma sequência dos Pikmins anteriores, tipo, ele tem uma linha de história que ele uma lore que vai seguindo assim um depois do outro, ou não? Pode jogar em qualquer ordem que tanto faz?
Pode jogar em qualquer ordem, sempre no começo, aí em qualquer jogo da série ele meio que explica o que é que tá acontecendo, e você meio que, se você jogou os anteriores, você se situa na posição daquele jogo na história. Só que, e aí tinha um pessoal reclamando na internet que o 4 meio que apaga a história até aqui, entendeu? Meio que ele pega, dá a entender que se passa na mesma época do primeiro jogo, só que alguns acontecimentos do 4 não fazem sentido no primeiro jogo. Então meio que dá a entender que é um reboot, apesar do número 4 no título. Mas dá pra jogar tranquilamente. Quem nunca jogou a série consegue pegar o 4 e jogar e se divertir pra caramba, com certeza.
E é interessante porque o Switch ele é o único console até o momento que dá pra você jogar toda a série, né? Porque teve o reboot do 1 e do 2, o remake do 1 e do 2, e o terceiro também, né? Tem uma versão deluxe pro Switch, né?
O 1 e o 2 saíram naquela remasterização meio sacana, né? que aparentemente rodam via emulador e é só o mesmo jogo com um filtro em alta definição, os visuais.
É mesmo? Achei que fosse remake, cara. É remasterização?
É, tipo a coletânea de Mario 3D.
Então é tipo remasterização safada?
Isso, exatamente.
Pô, estão cobrando 50 dólares no negócio, cara. Eu fui pesquisar na loja pra comprar, agora é 50 dólares um mais dois.
É, aí você pensa que são dois jogos, mas ainda assim são jogos do começo dos anos 2000, né? Que eles estão cobrando 50 dólares. Então fica salgado. Eu mesmo que adoro a série, adoro os jogos, eu não peguei. Eu já tenho no Wii e fico satisfeito com isso.
Mas também, né, gente, 50 dólares, né?
Não teve mudança na jogabilidade, claro, tá adequado para os controles do Switch. Mas a jogabilidade continua a mesma de 20 anos atrás. Não modificaram certas partes dos jogos que precisariam de modificação, assim como a Nintendo fez no relançamento de The Wind Waker. E meio que só tiveram o trabalho de mudar as marcas. Por exemplo, no 2, você pega uma pilha da Duracell. E aí, nessa remasterização do 2, mudaram só pra bateria ou pilha, algo assim.
É porque tem a questão de direitos, né?
Isso.
Mas assim, o...
E acho que a Nintendo não ia querer pagar de novo, né? Pra botar o nome Duracell.
Agora, assim, o portador, aquele que tem um Nintendo Switch, que é o caso, eu imagino, que da maioria dos ouvintes, é melhor ele partir pro 4 logo. O 4 já é um jogo superior, mais refinado, mais bonito, já feito pro console atual, né?
Mas eu também recomendaria jogar o 3, porque essa versão Deluxe para o Switch do 3, o 3 é um jogo excelente, é muito bom. Inclusive, acho que na parte de estratégia, os desafios propostos são mais interessantes do que o 4. Apesar de que eu joguei já 3 vezes, então já consigo desenrolar rapidinho os desafios, mas vale a pena jogar. A versão do Switch ficou muito bem adaptada. E eles tiraram coisas desse relançamento do 3 para colocar no 4, em termos de jogabilidade. Como, por exemplo, quando você anda, o cursor já fica automaticamente preso no alvo. E aí facilita, você não precisa apontar, você não precisa mirar como acontecia no Wii. E como o Switch não tem o pointer, fica muito mais fácil dessa forma.
Eu, numa situação normal, recomendaria o ouvinte pra comprar tudo. Mas, cara, 2023 tá andando complicado. Você precisa juntar dinheiro. Tem tanto jogo bom saindo, cara. Pô, aí você pensa assim, pô, tem que juntar dinheiro pro Baldur's Gate. Pô, tem que juntar dinheiro pro Final Fantasy XVI. Pô, tem que juntar dinheiro porque vou ter que pagar o Game Pass pra jogar o Forza e Starfield. Pô, aí fica complicado, né? Você tem que falar que a gente acabou de comprar o Zelda. Também que o Zelda é obrigatório. O Zelda não tem como não comprar, cara. O Zelda não tem jeito, bicho.
Se bem que eu parei de jogar Zelda pra jogar o Pikmin 4.
Caramba, isso que é gostoso.
Nossa.
Esse gosta de Pikmin mesmo.
Eu acho que dá pra começar pelo 4. Aí quando você gostar muito, aí você pega o 3 e depois pega os remasters safados aí pra jogar também.
Não, que é, inclusive é o meu plano. Eu tô esperando pra comprar o 4, né? Aí vou, sei lá, acho que eu vou esperar até Black Friday pra ver se não dá uma baixadinha. Aí eu quero comprar o 4, depois eu compro o 3 e o 1 e o 2. Isso é quando sobrar dinheiro, coisa que eu acho que vai demorar pra acontecer.
Esse ano tá complicado pra conseguir mesmo. Mas eu tenho uma obrigação moral de recomendar. Joguem todos. Só podem esquecer do de 3DS. Esse aí, finjam que não existe.
Então, o de 3DS, já que você tá falando do 3DS, fala dele, como é que é? O que ele tem de erro? Ele segue a mesma fórmula ou ele é diferentão?
É todo diferentão. Eu entendo como uma forma de apresentar, como aquela questão que você já falou de Miyamoto, que queria tornar mais popular a série. Então, como o 3DS já tinha na época lá seus 80 milhões de unidades vendidas, eles lançaram um jogo da série pra ele, meio que pra apresentar a um público novo e tentar alavancar as vendas para um provável possível jogo futuro que acabou vindo no Switch. Mas ele não foi desenvolvido pela Nintendo. É muito, muito fácil. A progressão dele é lateral, a história dele não se conecta bem com a história dos outros. E você joga meio que com a canetinha do 3DS, você vai apontando para onde você quer jogar os Pikmin. E é basicamente um jogo de coleta de recursos. Você começa em um ponto da fase e vai acabar no outro lado da fase, só jogando Pikmin para coletar os recursos sem usar de estratégia nenhuma.
Então, e tem outra, eu acho que Pikmin é super recomendado, porque eu vejo que ele é um jogo mais acessível, assim, porque ele é um jogo de estratégia em tempo real, mas acessível, porque você imagina que você, sei lá, um jogador casual, ou uma criança pequena, alguma coisa assim, aí você vai jogar um jogo de estratégia em tempo real, vai jogar StarCraft, Age of Empires, vai jogar o Total War, esses são jogos muito, mas muito densos, esses jogos. Eu adoro jogo de estratégia em tempo real, eu tenho, especialmente Age of Empires, eu gosto muito. Mas é um jogo denso, sabe? É um jogo que requer se dedicar naquele trem lá. Então, pra você jogar algo mais casual, mais levinho, esse gênero de jogo eu não vejo um concorrente pra Pikmin, não. No sentido de ter um que é mais leve, mais casual, mais voltado à família, mais voltado a um público mais amplo, mais voltado pro divertido e simples, sabe? Não tem, cara. Age of Empires, pra você jogar direito, você tem que fazer uma faculdade pra jogar, meu. Porque é cheio de coisinha pra você fazer.
Nesse sentido, das grandes publicadoras, realmente não tem nada que se assemelhe a Pikmin. Ainda saiu um ou outro jogo indie que é parecido, mas nada que chegue perto da qualidade que a Nintendo consegue colocar na franquia.
E também o Pikmin, ele andou recebendo notas altíssimas, o Pikmin 4 especificamente, andou recebendo notas altíssimas em agregadores e tal. Eu vi que as notas estão tudo na faixa de 9, 10, assim, notas altíssimas, assim. Jogo muito, muito, muito recomendado pelos críticos.
E vou dizer, são notas. O jogo é merecedor delas. O jogo é merecedor de todas essas notas. É realmente muito bem feito. São o quê? 10 anos aí desde o Pikmin 3. E ele já estava em desenvolvimento desde pouco depois do lançamento, né? Que foi em 2013 no Wii U. E tanto que ele não recebeu atualização depois de lançado, porque basicamente já estava refinado ao máximo que dava. Funciona muito bem no Switch, não tem quedas de quadros constantes, acontece, mas pouco em um momento ou outro. Mas o jogo roda 30 quadros cravados. É muito bonito, com espaços muito amplos, e eu arrisco dizer que é o jogo mais bonito feito para o Switch.
Então, na análise do Beto, nosso colega de redação aqui do Nintendo Blast, ele deu nota 9,5 para a análise dele, e ele elogiou o equilíbrio entre desafio e tipo, acolhimento a novos jogadores, né? Porque os que nunca jogaram o jogo. Ele diz que tem novas mecânicas como o Otin. O Otin é super poderoso, né, cara? É um super Pikmin, né? O cachorrinho.
Isso. E ele é muito bom, mas também é um ponto fraco do jogo.
Ponto fraco? Por quê?
Ele é muito bom porque é bom de jogar com ele. Ele traz coisas pra o jogo que não existiam até então na série. Mas, ao mesmo tempo, ele torna os desafios tão fáceis que é fácil você sempre se apoiar nele para resolver qualquer problema, entendeu? E conforme você avança no jogo, você vai ganhando pontos, que a localização em português chama de animacão, era para ser animação.
Olha lá, ó, piada localizada. Muito bom.
Mas aí, fica animacão, e com esses pontos de animacão você consegue trocar por novas habilidades. Seria como o jogo fala que é treinar o Otin. E conforme você treina ele, ele fica super poderoso e acaba resolvendo tudo pra você. Então você manda ele pra um local que tá cheio de inimigos e quando você volta lá, tá tudo resolvido. E isso facilita muito.
O Beto também elogiou a localização pro português brasileiro, que a gente também já falou anteriormente. Ele disse que a experiência pautada pelo ritmo e habilidade do jogador, né? O jogo se adapta ao seu jeito de jogar. E ele achou que as novidades do Pikmin Gelo e do Pirilampo foram muito legais.
Eu concordo com ele, mas essa questão de se adaptar à jogabilidade, eu conheço umas pessoas que acabam reclamando desde o Pikmin 2, que retirou a questão do tempo, então você poderia explorar à vontade, e meio que as pessoas esperavam algo que empurrasse, que fizesse, colocasse uma pressão sobre o jogador para que ele conseguisse pensar melhor numa estratégia para resolver o quanto antes. E o 4, o 2 ainda consegue ser muito mais difícil do que o 4, justamente quando retira essa questão do tempo. Mas o 4, por causa de Otin, basicamente, o jogo fica muito mais fácil.
E viu, Tibas, o pessoal tava, eu vi nas análises assim, e muita gente reclamou do multiplayer, do modo cooperativo. Inclusive o Beto colocou esse ponto como um contra. Na opinião dele, o Pikmin 4 retrocedeu em relação ao Pikmin 3. Conta um pouquinho sobre o multiplayer pra gente.
É, o 3 realmente tem o melhor multiplayer de todos, que é o Bingo Battle, a Batalha Bingo, que basicamente colocava uma cartela com tesouros e dois jogadores para pegar os tesouros que estavam na cartela. Quem completasse a cartela ganhava o jogo. E isso criava uma briga muito legal no multiplayer. Nesse 4, ele retira isso e coloca na mesma arena os jogadores para batalharem um contra o outro. E aí coletar recursos, fazer aumentar o número de Pikmin e usar alguns poderes que o jogo vai lhe concedendo aleatoriamente. É legal, é muito bom. Você consegue se divertir por horas com mais alguém. Mas o do 3 ainda é mais legal.
E por fim, Tibas, o que, que você falaria para os fãs, assim, para convencer? Você fala assim, olha, meu, joga em Pikmin 4, tá valendo muito a pena. O que, que você acha que são os atrativos desse jogo?
É, se o ouvinte gosta de estratégia, não há nada como Pikmin na indústria, que seja acessível, que seja divertido, que tenha uma direção de arte tão bonita como Pikmin 4, que quem tem um Switch vai conseguir jogar tranquilamente, seja na televisão, seja no modo portátil, sem nenhum gargalo. É um jogo realmente muito bem feito, com a localização excelente, pensada para o público brasileiro, e são muitas horas de diversão garantida. Vai com fé que o jogo é bom.
Eu vi algumas críticas dizendo que o jogo também tem uma... Eu acho até que é fora de hora, né, a gente falar agora. Mas qualquer coisa o Luigi corta. Eu vi que o jogo tinha umas críticas sobre o excesso de tutoriais e de pop-ups no meio do game, né? Lembrando de colher seus Pikmans, lembrando de fazer determinadas atividades corriqueiras, que nem se encaixam tanto no tempo e que pareceram, pra quem jogou, assim, quem tá jogando até agora e não só a demo que tá disponível, né? Que pareceu excessivo, que pareceu desnecessário e excessivo. Tu concorda?
Concordo, Lore. Acho que, principalmente pra quem já tem experiência com jogos anteriores, isso acaba sendo excessivo e fica aquela caixa de texto no meio da tela enquanto você tá fazendo as suas missões lá, coletando recursos. E de repente um personagem tá ali dizendo, você precisa ver que seus Pikmin estão parados, tá? Mas você já sabe disso, entendeu? Mas não é muito. É mais quando você tá nas áreas que o jogo diz que são cavernas. Mas ainda assim não é tão constante. Dá pra passar. Talvez pra alguém, um jogador de primeira viagem, seja interessante pra lembrar, porque ele não otimizou ainda tanto a jogabilidade.
Entendi. Então tu acha que não é... Tipo, não atrapalha exatamente, né?
Não atrapalha. Não é bom, mas não atrapalha.
Ok.
Seria melhor se não tivesse, eu concordo.
Eu não senti tanto assim, porque o jogo que eu tava jogando antes de jogar o Pikmin 4, tava jogando Final Fantasy 16. Cara, Final Fantasy, ele abre pop-up na tua cara pra tudo.
Sim,
as primeiras totalmente. 20 horas do jogo é só pop-up abrindo com tutorial na sua cara. Então é meio... né? Ou isso ou diálogo triste, o personagem dialogando de forma triste, assim, sabe? Então né? Então Pikmin eu achei mais refrescante, mas não dá pra comparar, são jogos completamente diferentes, né? Então não, nem é justa a comparação. É a mesma coisa que reclamar, tem muito tutorial no Persona, mas claro, pô, o jogo é assim, pô, né?
Então deixa eu fazer outra comparação. Se você jogou e gostou de God of War Ragnarok, Pikmin é fichinha em relação a isso, porque o God of War... O personagem lá, o moleque tá falando pra você o tempo inteiro o que você precisa fazer. Você acabou de chegar no puzzle, ele já te diz como resolvê-lo. E Pikmin não é, passa longe disso.
Lori, coloque agora suas considerações finais sobre Pikmin 4.
Eu estou com imensa vontade de jogar. Assim como o Kata, tô aí com as dificuldades de administrar o meu recurso pra jogo, né? Então ele vai ficar talvez pra Black Friday. Mas eu acho que super... Desculpa. Eu acho que super vale a pena. para o nosso ouvinte comprar, ou pelo menos colocar na sua lista, esperar uma promoção. Mas se tiver com grana sobrando agora, já compra, já reserva o seu, já começa a jogar. Ou pelo menos faz o teste aí da demo, porque o jogo tá muito bonito, muito bem localizado. Ele também tá com uns caprichos aí sonoros. Eu achei... a gente não falou disso durante o podcast, mas... eu achei a trilha sonora dele... A trilha sonora não, os efeitos sonoros dele muito... Muito pertinentes, assim. Muito a cara do jogo.
Muito divertido, né?
Isso, é a cara do jogo, assim.
Barulhinho, é muito legal.
Casou imensamente. Eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse jogo, mesmo que seja despretensiosa. E quem sabe deixar aí na lista, você que não é muito... Que tá meio assim, não sei se eu compro. Deixa na lista, talvez espera uma promoção. Mas se puder, compra agora. Que eu acho que tá super valendo a pena o Pikmin 4.
Joga o demo, é gratuito. Joga o demo, isso faz que nem a gente experimenta o demo. Eu joguei o demo, gostei, mas eu tô esperando... Eu não tenho dinheiro pra comprar agora, vou esperar um pouquinho.
Tá no meu coração, tá na lista.
Sobre essa questão dos sons, que você falou, Lore, que casa bem com a proposta do jogo. Aí eu devo te dizer que todos os jogos são assim. É muito legal. Os sons dos jogos realmente fazem a diferença. E lembrando que dá pra comprar também o jogo pelo aquele voucher da Nintendo, né? Compra o jogo digital, foi como eu fiz. Você compra dois jogos, acaba saindo com desconto.
Amor meu, acho que eu vou gastar no Mario do Elefante, ó.
esse também já tá na conta aqui.
Tibas, passe agora as suas considerações finais sobre Pikmin 4 e sobre a série Pikmin.
Cara, é excelente. Joguem. Se possível, 1, 2, 3 e 4. E o jogo tá redondinho, é tudo aquilo que os fãs da franquia queriam já há muito tempo. Ele é Pikmin, o Pikmin que a gente já conhece, mas ainda assim ele traz muitas novidades. Ele não é um repeteco daquilo que a gente já viu. Acho que dá um frescor muito legal, e não é à toa que desde o lançamento ele vem semana a semana como número 1 de vendas no Japão. O jogo número 1 de vendas. E não é à toa, porque é um produto caprichado. Vale a pena. Para quem tem um Switch, é um jogo que vale ter na coleção, na biblioteca, e jogar, tentar fazer o 100%, que é divertido pra caramba.
E é isso aí, meu querido ouvinte. Você também estava nesse time de que Pikmin não estava muito no radar, tal, mas agora que saiu Pikmin 4, o pessoal tá falando muito. Você ficou com vontade de conhecer? Também você ficou com vontade de jogar? É um jogo que tá com notas excelentes aí nos agregadores. Pode ver, ó. Se o Beto deu nota 9,5 no nosso site, é porque o negócio é bom. Provavelmente é um dos melhores jogos da biblioteca que o Switch tem a oferecer no momento. E eu acredito que ele vale muito a pena conhecer, porque não tem outro jogo de estratégia em tempo real como ele. Então, eu vou dar uma chance pro 4, né? Já joguei a demo, né? Eu fiquei com vontade de comprar, tô esperando ter oportunidade. Os anteriores eu vou jogar quando der. Mas o 4 sim, o 4 eu vou jogar com certeza. E eu queria saber qual a sua opinião. Você também acha que Pikmin é uma série injustiçada da Nintendo? Você também concorda com o Miyamoto? Você não sabe como é que uma série tão legal não é tão amada assim pelos fãs? Você acha que Pikmin deveria receber mais amor? Coloque aqui nos nossos comentários. Nós somos o NBlastCast, orgulhosamente o podcast do site Nintendo Blast, um site incrível onde você vê notícias, onde você vê análises, onde você vê textos e tudo relacionado a esse universo Nintendo que a gente tanto ama. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais essa semana, um grande abraço, até semana que vem, valeu!
Tchau, tchau, gente!
Até mais, boa viagem espacial para todos! Thank you.
Edição e sonorização feitos por Luigi.